também que eles que estavam assimilados antes da guerra, né? Eles falaram que até a terceira geração, né? Todos eram judeus, né? Mesmo os que já tinham se assimilado por completo.
Por completo.
Muitos nem eram judeus, né? Já eram mestres.
Agora, quando que aconteceu a mudança? Porque, pelo que eu soube, houve, né, que no começo os filhos de, puxavam ao pai, né? Se o pai era judeu, então eram judeus, né? E depois...
Não, de judaísmo sempre foi atrás da mãe.
É, eu assisti a essa peça.
O meio comentou isso na semana passada. Que teve assim, que destruíram, as mulheres foram estupradas e tal. E aí ia ficar um monte de criança sem pai, sem saber se ia ser judeu ou não. E mudou a lei. Você falou. Sim.
Não, não. Sabe aonde? Sabe aonde?
Eu falei há séculos atrás? Eu não lembro.
Você falou. Sabe aonde? Não, não.
Sim. Não. Sabe, sabe onde que eu estudei?
Deve ter ouvido em algum outro lugar.
Eu assisti essa peça do Alma Imoral.
Foi
lá.
E ela fala
isso. Eu não falei.
Já foi em todo lugar.
Mas ela não explica por quê, né? Que no começo...
O judaísmo sempre foi atrás da mãe. Sempre foi atrás da mãe.
Que no começo
partir...
verdade?
Sim, desde início. As tribos...
Isso quem fala é o Newton Bonder, né? De onde ele tirou isso, então?
Pergunta pra ele. Eu também gostaria de saber de onde ele tirou isso.
É alguma coisa
assim. Não tem nenhum fundamento isso.
As tribos são capazes de sair.
Isso sim, mas não judaísmo.
Por causa das terras, pra que as terras não passem de uma mão pra outra. Ok? Cada um tinha a sua posição na terra de sair. Mas é tanta informação, assim, uma interpretação
não,
completamente
diferente.
Não informações erradas por parte da terra. O boy quer explicar a Torá para o judeu e sabe, e tem muita gente que está muito aberta, quer dizer. Então, o negócio é você aprender de quem sabe. E não, você pode até ouvir, mas...
Desde que você conheça o lado verdadeiro, aí você vai saber.
Mesmo que você não conheça o lado verdadeiro, quem está te passando é Goi. Não tem a bagagem, entendeu?
Mas então, mas ele não tem um contato. Ele pode ser judeu, mas ele não
tem nada.
Só porque ele fala de cabala?
Não, é que você já falou, que é interessante, realmente.
Não, mas essas coisas são perigosas, porque eles distorcem, eles não sabem.
Tem muita coisa. Saber a interpretação que ele dá quando Abraham vai levar o Isaque para sacrifício?
Então, a interpretação de onde ele tirou da cabeça dele, de um livro, de um goi. Então, como que a gente pode...
Então,
aí que tá, a pergunta é essa, de onde... Da onde ele pode ser tirado uma ideia? Uma pessoa que senta e estuda, pode começar a ter ideias que são refinadas. E olhe lá, ainda é isso que tem que tomar cuidado.
Ah, mas você não pode achar que uma peça esteja contando a verdade.
Mas acaba.
Agora digerindo essas coisas, né? Mas ao mesmo tempo estou questionando tudo isso, né? Que coisa. Porque é uma outra interpretação e como as coisas podem virar perigosas, né?
Não, porque eu questiono muito, assim, como é que o pessoal que não sabe.
Por exemplo, 90% do pessoal ontem era da colonialidade, quer dizer...
Que vão sair com uma imagem errada. E depois eles espalham essa imagem errada. E às vezes eles colocam coisas erradas ainda que parecem que acabam tornando as pessoas contrárias à Torá. Eles ficam revoltados com a Torá, embora não tenha nada disso escrito na Torá. E
porque começam a falar
para
passar isso
para
os filhos. Ah, porque o homem sofre na Torá com o nome do pai. Uhum. Ele é filho da mãe, como é que ele não recebe o com o nome do pai? É muito simples, porque quem tem a obrigação de restaurar é o pai e é o filho. A mãe, em princípio, não tem a obrigação de restaurar. Entendeu? Agora, o que acontece?
São de criar um filho.
É, mas não, mas, por exemplo, quando um filho está doente, muitas vezes, ou a festa que se faz é filho da mãe.
Da mãe do pai.
Por quê? Porque se ele lembrar o pai naquele momento, porque ele está doente, Deus o livre guarda, uma pessoa que está doente, os autistas dizem que o motivo é sempre um só. É falta de estudo de Torá. Se você for procurar qualquer doença. Então, se é falta de estudo de Torá, não pode lembrar o pai. Tem que lembrar a mãe.
Não, mas assim, como
não
é perigoso,
ideia,
né?
Não
a gente
chegar e dizer uma coisa, outra, é assim. Não dá isso, não existe isso.
Você lembra que eu te perguntei, aliás, eu te assim, meio que uma afirmação, porque eu escutei disso, inclusive, da mãe de uma moça que ela segue os preceitos direitinho, né? E, inclusive, ela mora em Israel e agora está aqui, né? E essa mãe falando com uma boy, né? Que ela é minha fé, por acaso, essa mãe. E ela explicando, quer dizer, um outro assunto sobre Ashkenazim Sefaradim, né? Que o mundo nosso começou com o Sefaradim, né? Que saíram, lógico, eles saíram do Egito, eram todos Sefaradim. E ela explicando e indo por cima, quer dizer, até eu não sabia dessa história, né? Tanto é que eu te perguntei. E ela estava categórica ali, contando a história, porque aí eles se espalharam pelo Líbano e Síria, e eram, lógico, eram separadinhos, quer dizer, e passando...
Sabe qual é o problema disso? Da onde surge esse problema? Torá escrita sem Torá oral. A pessoa leu, ele leu, ele precisa ter a explicação, você tem que entender. Então, essa interpretação é oral.
O pessoal quer aprender hebraico. Minha irmã, ela dava aula na Universidade de Curitiba, lá para agora. Era meia dúzia de agora na universidade, nas aulas de hebraico. O que eles queriam? Eles queriam entender o hebraico
para aprender a vida.
Justamente.
No original.
No original. Na última, 90% dos alunos de hebraico, da cadeia de hebraico, eu me lembro, porque uma época eu até fiz como ouvinte, porque eu tinha horário vago, eram padres e freiras. 90%. Eles querem entender a Bíblia.
Agora,
a Bíblia
original.
Você imagina, o rabino...
E judeu vai ler traduzido, né?
Você imagina, os rabinos de tudo isso que eles estudam para deixar tudo mastigado para a gente ler. Imagina que quem não sabe pega o hebraico assim e vai começar a traduzir. A gente vai estudar em cima do que eles traduziram. Ainda mais porque não é melhor, vai, conhece, é um negócio mais complicado ainda.
Eles também acabam querendo aprender aramaico, traduzido aramaico.
Todo aquele negócio do milésimo que ele ficou algum tempo atrás, a interpretação de textos, vistos, textos sagrados, que é feita a partir de quatro coisas, né? O Pshat, o Remes, o Drama e o Son. A pessoa começa com o Pshat, a gente dificilmente consegue chegar no Drama, no segundo, e o pessoal vai estudar só, porque é o quarto.
Sem saber aramaico, como uma pessoa que não sabe aramaico pode dizer que ele é cabalista? Começa por aí. Se ele não sabe aramaico, ele não tem como entender nem meia palavra do Zohar. E se ele souber aramaico, ele já não vai entender nada. Eu entendo aramaico, eu estudo Gumará. Você não entende Zohar. São palavras difíceis. Então, em primeiro lugar, ele tem que ter um vocabulário gigantesco para conseguir tentar entender o que o Zohar fala, para depois poder interpretar. Então, como uma pessoa dessas pode começar a ensinar a cabala por aí afora?
Como diz a Débora, minha filha, ela fala que o que ela estuda em hebraico da Beitaco é completamente diferente do hebraico atual. Então, então, você estudar o hebraico de hoje, que é o que a minha irmã dava aula,
uhum.
e com o hebraico de hoje você lê...
O Rumar não vai entender.
Não, e chega a alguma conclusão, né?
Isso, já quer chegar a uma conclusão.
Então, e minha irmã fala, imagina, eles querem aprender o hebraico, tem a ilusão que vão entender alguma coisa da Torá. Eu que faço, dou aula de hebraico falando, que falo o que, não sei o que, eu não entendo, imagina aí.
Não, e pega uma pessoa que é carismática.
Sim. Ah, e aí vai, aí acabou.
Faz estragos, né?
Vimos semana passada do Shabtai Tzvi. Também se levantou, era carismático, começou a falar um monte de asneira. E ele fala as coisas que ele quer, e começa a dizer que ele é macia, e pronto, todo mundo caiu lá dentro. Quem vai discutir com ele? Os rabinos. E os rabinos falaram, não caio, mas um monte de gente, não, mas escuta, olha só, ele está falando, ó, ele fala um monte de coisa que eu não entendo, ele deve ser cabalista. Cidade 54.
90%.
Uhum.
Qual
é
a porcentagem de crianças em escola?
Também tem que ser falado.
80%
das crianças em escola. Mas você tira que vamos. Foi o Márcio
que falou que é o. Diretor da FIDESC. Na FIDESC.
Eles fazem sempre essa campanha
para
colocar o filho
numa escola
judaica. Quer dizer, só
20%
dos
nossos.
Que
é
a
Unib
faz um trabalho.
Também
tem o projeto
de
Yeladim.
Por aí.
Isso nós estamos falando de escola judaica, nem é escola judaica.
Uhum.
É escola hebraica, digamos assim.
Uhum.
Que ensina um pouco de hebraico,
uhum.
que é o Renascença, que é o Diali, que é o Yeter.
Uhum.
Isso a gente está chamando de escola judaica. De
eu não sei judaica. Quanto opera o Diali, mas o Renascença tem muito bom.
Ah, sim, fora Diali.
Não, o que acontece é muito casamento.
Casamento mesmo.
Eu vejo. Na classe da minha filha, 70% tem sobrenome Goi.
É o maior problema.
Eu coloquei na escola judaica
para
ficar tranquila, mas pronto.
Eu ouvi assim um mês e meio atrás, dois meses atrás, os meninos judeus estão indo atrás de meninas judias. Eles querem meninas judias. Agora, as meninas judias estão com voz numa boa. Por quê? Porque na cabeça delas o filho vai ser judeu. Então acabou.
Então tá tudo bem.
Você entendeu? A mentalidade delas atualmente, isso numa comunidade de jovens que a gente estava conversando, eles iam me falar isso. Que bom. As meninas tudo bem. Meu filho vai ser judeu. Então, se eu casar com voz, tudo bem.
Sabe o que é interessante? Você está falando. O lugar onde se aprende da Torá, que o judaísmo vai atrás da mãe, é que está escrito num versículo que o seu filho vai ser desviado pelo pai. O que quer dizer? Que é uma judia, casou com um goi, e o filho vai ser levado para a igreja. Simplesmente isso. Não, mas ele é judeu, né? Não vai ser judeu, ele vai ser ele. Óbvio que ele é judeu. A Torá está dizendo que ele é judeu. Mas a Torá já está reclamando e lamentando que o marido dela vai começar a desviar o meu filhinho judeu do caminho que ele deveria seguir.
E eu tenho uma amiga, que era minha amiga, estudou comigo sempre. Inclusive chama Bettina, é o nome Bettina. Ela casou com o Goy. Na verdade, né? Os filhos seriam judeus, né? Mas que faz até árvores de Natal na casa dela.
Não
fizeram brinde, barulho.
Faz árvore de Natal e Hanukkah mesmo.
Não, porque não
mas
fazem
tem
nada
aqui. Assim.
Tem famílias que tem dois. Na Europa tinha isso de monte antes do local.
Na
Alemanha era direto. As filhas do Mendelssohn se converteram.
A partir do momento, você tem escola judaica que aceita agora. Você tem um clube que é o clube judaico, o maior movimentado hebraica.
Uhum.
A casa não tem tanta vida assim. Mas hebraica aceita agora. Tudo lá misturado.
Mas na cabeça não tem tanta gente.
Não, tem tanta gente, só por isso que eu não sou muito
igual. Pensa que Deus está tranquilo, né? Os filhos lá.
Não, não tem contrário. Eu conheci um rapaz, ele já está casado, tem três menininhas, três gêmeas, uma gracinha. Ele encontrou a mulher dele na Hebraica, numa festa, achando que ela era judia. Não era. Era boa, converteu e tal. Aconteceu.
Como que você, vocês, né, a gente encara, por exemplo, uma convertida?
Depende de como ela se converteu.
Não, direitinho.
Se converter direito, não acho.
Mas não, como diz o Carlinho Alfa, você diz que a pessoa precisa se converter por amor a ele com quem é maiúsculo, e não a ele com quem é menino. Entendeu? Você precisa se converter porque você ama Deus, não ama Deus. Não porque você quer casar.
É, mas eu não acredito nisso, assim, conversar.
Acontece, olha, eu conheci três pessoas, três rapazes de uma moça. Não tinha nada. Começaram a frequentar a sinagoga, estudaram. Não tinha relacionamento com nenhum judi, nada. Quiseram se converter porque quiseram se converter. Um processo de conversão que levou 10 anos de estudo. E agora, um foi nos Estados Unidos, um ficou um ano em Israel.
Mas não por causa do casamento. Não.
Agora, se converteu, um deles vai
não,
claro, mas agora não acredita.
Por causa de casamento, não se converte.
Por causa do casamento, não pode ser convertido.
Não se faz a conversão.
A maioria das conversões são pós-casamento. Sim, mas não vale nada. Você não quis nada, por que que se entra em escola ortodoxa?
Não. O negócio é o seguinte, pela Alahá... A princípio não se pode fazer isso. Mas no momento, não. Não é que se faz. Primeiro tem que ver, olha, hoje, por exemplo, está tendo um escândalo gigantesco em Israel. Está virando do avesso. Um monte de tribunais foram acusados de terem feito conversões ilegais. E está um fogo terrível em Israel. De tudo que é tipo de motivo. Por exemplo, que fizeram a conversão sem estar o tribunal presente. Guedes.
Uhum.
Ou outros motivos.
Aí é que eles estão naquela situação de política, que já comentou.
Tudo bem, não, mas isso não é política. É, mas isso é um problema seríssimo. Isso é um problema sério. Agora, normalmente um tribunal...
Mas devia ser para um, devia ser.
Normalmente um tribunal vai analisar...
Você não consegue pagar, você não tem dinheiro para ir para os Estados Unidos ou para Israel, é mais difícil. Você consegue? Consegue. Mas a grande maioria que vai fazer conversão é gente que tem grana. Ponto. Mas é.
Não, mas agora tem que ver como que é. Ele chegando lá, ele vai ser analisado. Se é um tribunal sério, estão falando de tribunais sérios, ele vai analisar e vai ver por que de fato a pessoa está querendo se converter. Até onde ele consegue. Não dá para saber. O cara lá no fundo do coração está imaginando alguma coisa, não tem como saber. Mas, teoricamente, ele vai investigar. Se ele vê que, de fato, a pessoa está demonstrando que, de fato, ele tem amor e ele, de fato, quer, assim, então vamos converter. Converte. Se depois descobrir que, na verdade, ele estava de olho em alguém, já foi, já está convertido. Agora, óbvio, ele vai ter que seguir a Torá e a Mitzvot. Está entrando no povo para quê? Fazer bagunça. Muitos acabam. Sim, você tem razão. Isso é um problema sério. Por isso que conversão é uma coisa complicada. E convertidos são complicados. E eles acabam se complicando também, infelizmente. Porque é um tema delicado. E como em todos os ramos tem pessoas que se aproveitam, nesse ramo também tem pessoas que se aproveitam e acabam prejudicando os que não estão querendo se aproveitar. Fazer o quê?
Mas tem alguns, né?
Tem, não, tem muitos que são sérios, não tem nem dúvida.
Sério, então,
tem muitas pessoas que são sérias e...
Esse rapaz está citado, foram 10 anos que eu presenciei, 10 anos direto na sinagoga, estudando, um rapaz muito, muito fino. Aí ele ia para os Estados Unidos, não conseguiu visto, aí esse tentou de conseguir. Aí nesse meio tempo, acho que foi o ano passado, ele encontrou uma moça, que a moça é filha, o pai é judeu e a mãe é goi. Aí ela entrou em processo de conversão também, e os dois são foram para os Estados Unidos e conheceram. Mas eles já estavam num processo anterior, entendeu? E se conheceram, que difícil.
Sabe que agora, como já viu comigo para a Marca da Vida também, um rapaz, se não me engano, ele, pelo menos o sobrenome dele é Goy, mas ele é convertido, eu acho, ele estuda hebraico, ele é apaixonado, assim, entende?
Ah, você falou que estudou, você falou. E tem uma menina, uma moça, ela que nem voltou, tá mais de um ano lá. E ela sabe muito mais do que eu, ela sabe muito. Entende? De teoria.
Essa que eu falei que estava em Israel, a mãe dela é Goy. Mas diz que ela se converteu, ela foi fazer aquele programa, como que é, Ayanot?
Ayanot.
E ela, parece que a menina se converteu, né, porque a mãe era Goy. E tá até aqui agora, quer casar tudo, mas a mãe é Goy, não é convertida, como que faz?
Ela se converteu, ela
então já não tem ligação.
Se ela se converteu completamente direitinho, ela é, inclusive pela lei, ela não é mais filha da mãe.
Ah, é?
Ela é uma nova criatura.
É uma nova criatura que ela conheceu.
E a mãe falando esse monte de besteira, foi essa que me falou,
que falou.
Aí eu me pergunto, quanto tem isso? Meu menino de guarda, de uma convertida, a mãe ou o pai falece, ele só não diz.
Não.
Pode falar,
pode
se
falar
quiser. Não tem obrigação.
Mas
se quiser, fala a casa. Eu conheço um cara que falou caso pelo pai Goy. Tudo bem, não tem problema. Pode falar.
Ela pode casar sem problema.
Não ficar, todo mundo olha, o cara perdeu o pai, não tá falando caso, fica mal pra ele.
Ela pega o braço, ela pega o braço.
Não precisa saber.
Não tem, não tem.
Mas obrigação ele não tem.
Mesmo com a mãe assim.
Sim, claro.
E ela vai ser bem aceita.
Sim, porque ela se converteu por ela. A mãe não tem nada a ver, inclusive pela lei da Torá, a mãe nem é mais mãe dela. Apenas tão rígida como você diz, ela é uma nova criatura, eu acho que uma pessoa que se converte assim, não devia ser chamada de convertida.
Não
pode falar para ela.
Eu conheço uma moça que ela se converteu com você, por ela.
Uhum.
E ela trabalhava numa loja que todos os judeus, que era uma rede grande, e a gerente não quer falar assim, bom, agora vai vir um Kippur, os católicos trabalham, os judeus não, e você que é convertida? Ela falou, eu sou convertida, então por eu essa.
Já fechou o tempo, mas fechou o tempo, né?
Sim.
Você não pode lembrar ela, né?
Pela Torá adverte algumas vezes.
Nossa,
não oprima o convertido e não lembre o passado dele. Proibido. É isso, para lembrar que ontem ele era, sei lá o quê.
No momento em que ele se tornou uma nova criatura, ele não é mais.
Ele não é mais.
Não é
mais.
Mas
eu vou te mandar
tudo.